Governador Eduardo Leite, bom dia.
Muito bom dia escola, bom dia Rosane, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Que senhor está observando sobre a retomada? Esse momento importante, né? Essa semana de retomada das aulas, retorno às escolas, um assunto que está sendo ainda, né, tão debatido, controverso, muito questionado. Que mensagem o senhor tem hoje para pais, professores, alunos, todos que estão retornando às aulas, governador?
Olha, escola, eu entendo o receio que algumas pessoas têm, talvez seja até um componente cultural, né? Se a gente for relembrar a frase clássica, né, diante de uma situação crítica, é mulheres e crianças primeiro, né? O instinto de proteção às crianças, se você ouvir um barulho na sua casa à noite, a primeira coisa que você vai perguntar é onde é que estão as crianças, é um instinto de proteção às crianças. E é natural que logo no início da pandemia nós tenhamos inicialmente suspendido as aulas, preocupados de como esse vírus iria se comportar, como é que as coisas iriam acontecer. O que se observou ao longo dos meses seguintes, já são 7 meses desde que nós suspendemos aulas, né, desde os primeiros casos no estado do Rio Grande do Sul, o que se observou foi uma taxa menor, muito menor, de letalidade nas idades menores, também de que as crianças e jovens em geral apresentam uma carga viral menor, com menores condições até de transmissibilidade, e mais do que isso, né, que saúde não é apenas não contrair o vírus, saúde tem um componente de desenvolvimento, de habilidades, competências, de cuidados que precisam ser dados desde a primeira infância e ao desenvolvimento dessas crianças, que a escola cumpre um papel importante. Então a gente não pode, não podemos nos resignarmos que com as escolas fechadas, como eu tenho dito, essa criança que está sem aula não será a mesma criança no ano que vem, ou seja, ter suspendido as aulas não significará no ano que vem vamos retomar de onde paramos, porque a criança já não será mais a mesma. E teremos um déficit de aprendizagem e de desenvolvimento grave se a gente permitisse isso. Por isso que nós insistimos na importância da retomada das aulas, que é importante todos que nos escutam, não é simplesmente uma retomada na forma como havia antes de março, antes da pandemia. Não é voltam as turmas inteiras da mesma forma, são turmas reduzidas, com todos os protocolos sendo cumpridos nas escolas para haver o distanciamento devido, para reduzir as chances de transmissão do vírus, toda a proteção às crianças sendo tomadas, porque nós vamos ter um modelo híbrido em que mantém-se o ensino remoto, mas se acopla agora ao ensino remoto uma parte presencial dessas crianças. O Estado comprou os itens de higiene, máscaras, álcool gel e tudo que se fazia necessário, itens de higiene também de limpeza das escolas, disponibilizados às escolas para que a gente pudesse ter esse retorno seguro a partir de amanhã para o ensino médio. Na semana que vem, né, se projeta o retorno das séries do ensino fundamental, das séries finais, e depois, em novembro, o retorno das séries iniciais do ensino fundamental.
Governador, há um receio dos professores em relação ao retorno dos professores das escolas públicas e muita cobrança de que os EPIs não tinham chegado, os equipamentos de proteção individual. Hoje o senhor garante que todas as escolas estão devidamente abastecidas e como vai se dar a relação com os professores que não retornarem às escolas?
O Estado está fazendo a distribuição desses equipamentos todos. As escolas que eventualmente não tiverem recebido, elas já receberam o repasse da parcela da autonomia escolar suficiente para fazerem uma primeira compra emergencial, se for o caso, de itens para garantir o retorno. Então é importante ser dito isso, né? Tem toda uma logística envolvida na distribuição dos materiais, dos equipamentos, mas as escolas também recebem recursos diretos que a direção da escola pode fazer a aquisição, e é suficiente para fazer uma compra de itens em volume menor, né, mas para que emergencialmente possa fazer o retorno das aulas, até que os materiais do Estado cheguem. Isso é perfeitamente possível. Se não houver o retorno, será considerado falta do professor. Né? Isso é uma questão funcional. O professor que não tiver retornado, nós temos a liberação dos professores que estão no chamado grupo de risco, né, seja pela idade ou seja por comorbidades que tenham, eles estão dispensados, desde que os que sejam por comorbidades, desde que tenham apresentação de atestado, devidamente. O Estado está contratando também profissionais para substituir esses professores. Nós estamos contratando milhares de servidores para substituição dos servidores que têm algum tipo de risco, e aqueles que não têm e que deverão se apresentar, se não forem trabalhar, será considerado falta e, naturalmente, efetuado o desconto dos dias em que não tiveram trabalhado.
Gostaria que o senhor esclarecesse bem em relação à idade dos professores, porque num primeiro momento o governador tinha a informação de que os professores com mais de 60 anos estariam automaticamente liberados para continuar trabalhando em casa, fazendo as aulas remotas. Depois saiu uma portaria da Secretaria da Educação dizendo que não, que a idade, os 60 anos, simplesmente não são suficientes para o professor se manter em casa, que é preciso apresentar o laudo médico mostrando que tem alguma comorbidade. Como é que fica exatamente essa situação? Porque há muita confusão entre os professores.
A necessidade da apresentação do laudo do atestado é em função da comorbidade, né? Em relação à idade, ela é automaticamente a condição de se apresentar pelo professor. Aí tem uma questão de ordem administrativa que a Secretaria de Educação está organizando. Eu vou pedir depois também que a Secretaria possa fazer o esclarecimento devido ao programa para que isso fique bastante claro na forma como operacionalmente vai se administrar essa situação, Rosane.
Governador, nós ouvimos aí os relatos dos nossos repórteres na rede privada, em escolas privadas aqui de Porto Alegre. Sabemos que a realidade da escola pública é bem diferente. O quanto o senhor acha que vai ser possível reproduzir isso que nós ouvimos de relato dos nossos colegas, que está acontecendo na rede privada? Me parece muito seguro nas escolas públicas.
Olha, como eu disse, o importante é termos o distanciamento e os protocolos sendo cumpridos nos fluxos, né, nas entradas e na hora do intervalo para os alunos, de forma a reduzir a possibilidade de transmissão do vírus. Os itens de proteção, equipamentos de proteção individual, como máscaras, álcool gel, e os itens de higiene, que estão sendo distribuídos, haverá reforço na estrutura da limpeza das escolas, com a contratação de profissionais de limpeza, porque antes a limpeza que se fazia nas escolas era uma, agora é outra a demanda. Inclusive, há uma redução nas jornadas das aulas, justamente para que nós possamos fazer a constante limpeza dos espaços necessários para evitar... Sim. A transmissão do vírus. Então, eu estou muito seguro de que há capacidade para que nós possamos reproduzir nas escolas públicas todas as ações necessárias de proteção, de limpeza, que protejam as crianças. E mais do que qualquer coisa, é importante a gente lembrar as pessoas, mais uma vez, saúde não é só não ter o coronavírus. A saúde tem que ser vista de uma forma integral. Manter as crianças fora da escola, e vamos falar a verdade, a maior parte das crianças, as famílias, não tem, nem é saudável que as mantenham dentro de casa trancadas. Essas crianças estão circulando, estão acompanhando pais e mães em outros ambientes em que elas estão tão ou mais expostas do que na escola, com a diferença que na escola nós estamos trabalhando todos os protocolos para que haja cuidado. E na escola ela vai ter os estímulos e os cuidados necessários para se desenvolver melhor. A escola se encarrega da formação de um ser humano, e se não há essa formação, o que há é deformação. Vai formar-se de forma errada, e se há uma deformação, há um prejuízo individual e coletivo. Individualmente, essas crianças e jovens terão problemas futuros se não forem estimuladas, e coletivamente, a sociedade toda pagaria um preço enorme na perda de produtividade no futuro, com uma geração com sérios problemas de formação. Além disso, a escola é também, para boa parte da sociedade mais carente, um espaço onde se tem a alimentação, né? Ou seja, do ponto de vista da nutrição, importante, e é também o principal braço do poder público junto às comunidades, em que se identificam outros problemas familiares e domésticos, até muitas vezes casos de agressão, casos de violência doméstica, ou outras doenças, como problemas de visão, ou problemas outros que uma criança possa ter e que são identificados a partir deste primeiro e maior braço do poder público, que é a escola, onde o professor acompanha a sua turma e identifica uma criança que eventualmente tenha outros problemas de saúde para ajudar no encaminhamento ao atendimento médico necessário. Então, quando a gente pensa saúde, quando a gente pensa na vida das crianças, não é deixá-las fora da escola que vai proteger a sua saúde, e a gente pode ter a escola funcionando com todos os cuidados necessários para que ela possa se desenvolver de forma integral, de forma plena, né? E possamos reduzir os danos deste momento completamente extraordinário que a gente está vivendo.
Deixa eu aproveitar para os pais. Opa, desculpa, escola.
Pode ir, Rosane, pode ir.
Para os pais, governador, qual é a orientação? Porque ainda há muitos pais que não se sentem seguros de mandar seus filhos para a escola, sejam eles crianças pequenas, sejam adolescentes do ensino médio. Quem quiser pode continuar, vai ser garantido o ensino remoto até quando?
O ensino remoto continua neste ano integralmente e deverá continuar no ano que vem também, a gente projeta, Rosane. Então não há uma obrigação do envio dos filhos à escola. Esse conteúdo continuará sendo disponibilizado. Agora a gente recomenda fortemente de que os pais enviem seus filhos às escolas. Como eu falei, é a melhor forma de a gente poder garantir um desenvolvimento integral dessas crianças. Deixar de ir à escola, certamente se vai proteger de um lado do coronavírus, é importante que os pais tenham essa consciência, não estão mandando o filho à escola, mas estão levando o filho em outras atividades, em outros lugares, em outros espaços, não é coerente, né? Não é coerente. Então é importante que se leve os filhos às escolas e que vão ter assegurado este ensino remoto também. A gente entende que agora é uma modalidade híbrida. Você tem o conteúdo disponibilizado pelo professor remotamente, inclusive nós estamos comprando, fazendo um investimento grande em tecnologia. Todos os professores da rede pública estadual vão receber notebooks justamente para poder organizar, formatar os conteúdos, para disponibilizar aos seus alunos de uma forma melhor. Então nós estamos fazendo um investimento em tecnologia importante para manter esse modelo híbrido. E os pais têm autoridade sobre seus filhos, a legitimidade, mas a gente recomenda que levem os seus filhos às escolas.
Tá. O senhor, governador, foi bastante criticado. Opa, escola, hoje eu estou te atropelando, me desculpe,
não,
escola,
tem,
vai
tem,
tu.
Tem, tem, vai lá, Rosane, vai lá.
É que esse assunto da educação, sabem, né? Eu tenho uma verdadeira paixão por ele. Mas o senhor foi muito criticado pelos prefeitos por ter condicionado a reabertura, a liberação dos eventos, à retomada das aulas. E os prefeitos dizem que isso é chantagem. Não querem que o senhor faça essa exigência de condicionar a autorização para festas, congressos, enfim, encontros, eventos em geral, a liberação das escolas. E como estamos no meio da campanha eleitoral, muitos prefeitos cancelaram as aulas durante todo o ano de 2020, eu gostaria de ouvir qual é a sua justificativa para esta condição.
Olha, Rosane, é uma questão de coerência, né? Se o prefeito não se sente seguro para um retorno das aulas, não é coerente que ele faça eventos, que faça festas. Se ele acha que a escola não é um ambiente seguro, como é que ele vai achar que festa, que evento seja um evento, seja um local seguro? Como nós temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que há uma ordem de autoridade, né, o Estado o município pode ser mais restritivo, mas não menos restritivo do que o governo do estado. Então nós estabelecemos uma regra para que essa coerência se apresente. O prefeito que vai voltar com festas tem que estar retornando com as escolas. Aliás, a gente está vendo agora na Europa uma segunda onda do coronavírus, e depois desse aprendizado de mais de 6 meses, 7 meses, para o caso da Europa, mais de 10 meses de aprendizado de convivência com o vírus, o que se está observando por lá é que os países estão fazendo suspensão de atividades diversas, mas não das aulas. A maior parte dos países está suspendendo diversas atividades econômicas, alguns até com toques de recolher, com lockdown, com isolamentos de formas diversas, mas na maior parte dos casos preservando as escolas, porque sabem do prejuízo que esta suspensão das aulas acarreta na formação das crianças e jovens e coletivamente, como eu disse, é um prejuízo individual para o indivíduo que é cerceado da formação e é um prejuízo coletivo na medida em que uma geração inteira aí sentirá os efeitos desse momento extraordinário para o resto das suas vidas.
Deixa eu aproveitar a sua presença aqui, governador. Minha última pergunta é a seguinte. Nós estamos assistindo um tanto atônitos ao que está acontecendo, por exemplo, na Europa e até nos Estados Unidos, com a chamada segunda onda. Nos Estados Unidos até se fala em terceira onda. O senhor está à frente do comitê de dados de crise aqui do estado na pandemia, desde o início da pandemia, né? O senhor tem liderado na ponta, né, tudo o que está acontecendo, todas as decisões e todas as medidas que foram tomadas e discutidas nos últimos meses. Qual é, eu sei que fazer qualquer previsão é um pouco arriscado, mas qual é o receio que o senhor tem de que nós possamos aqui no Rio Grande do Sul, depois, porque a nossa situação agora é completamente diferente, mas depois do verão, por exemplo, a chance de ver uma segunda onda aqui no estado?
Ah, não tem como dizer que estejamos imunes a uma segunda onda. O que tudo indica, pelo que nós acompanhamos, né, justamente, e era a expectativa aqui para o estado também, a gente dizia, olha, quando o inverno deverá ser o momento em que se agravam os casos no estado, né, no número de casos. E foi o que aconteceu, de fato, no final de junho a gente começou a observar um aumento das internações e nas primeiras semanas de julho, foi o que gerou a maior parte das bandeiras vermelhas no estado. Depois nós tivemos uma estabilização no final do mês de julho, começou a perder velocidade, ao longo do mês de agosto ficou estável num patamar alto e começou a ceder o número de internações em UTIs no estado no mês de setembro, especialmente. A gente chegou a ter 750 pacientes confirmados, leitos ocupados por pacientes confirmados de coronavírus, lá no início de setembro, e agora a gente tem em torno de 500 pacientes confirmados em leitos de UTI nesse momento no estado. Então vem acontecendo uma redução gradativamente e a expectativa é de que se mantenha nesse nível e venha a reduzir mais pela frente. Agora, claro, o que a gente espera é que haja disponibilização da vacina no início do próximo ano, e que nós possamos dar início a um programa de imunização que muito provavelmente não vai ser suficiente para imunizar toda a população antes do início do inverno, mas que será certamente fundamental para que a gente possa reduzir as chances de uma segunda onda. Aliás, nessa semana nós devemos ter reunião, estamos marcando uma reunião, possivelmente amanhã, do Fórum dos Governadores, com o ministro da Saúde para discutirmos justamente as estratégias deste programa de imunização que virá com a vacina pela frente.
Então o senhor espera que
amanhã nós tenhamos essa reunião.
Tá, o senhor confia então na possibilidade de início de imunização com a vacina para evitar uma segunda onda?
É a nossa expectativa, né? O governo federal trabalha aí com diversas estratégias. Eu conversei recentemente com o ministro Pazuello, por telefone. Há uma expectativa de que nós possamos dar início, nos primeiros meses do ano que vem, a esse programa, amplo programa de imunização nacionalmente. Eu não sei o quanto que até a chegada do inverno nós teremos de população imunizada, mas certamente vai ser estratégico para que a gente possa reduzir as chances de uma segunda onda aqui no nosso estado. Temos a nosso favor essa questão climática, o que tudo indica, para evitarmos uma segunda onda e termos a chance de ter a imunização da população antes de que as condições climáticas acabassem interferindo aí ou gerando a possibilidade de uma segunda onda.
Governador, eu quero aproveitar a sua presença aqui no Gaúcha Atualidade para a gente falar de um outro assunto que ficou pendente com a retirada dos projetos que tratavam da reforma tributária na Assembleia. E nesse momento a Assembleia discute o orçamento, há reuniões sendo feitas com diferentes setores e há uma previsão de déficit que pulou de 8 bilhões na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 13 bilhões agora com as mudanças no Fundeb. Nós tivemos interrompida a discussão sobre a reforma tributária que previa uma manutenção da receita de ICMS mais ou menos na mesma base de hoje, com a mudança das alíquotas. Se não for aprovado, tem aquela perda prevista lá de 2 bilhões e 800. O que vocês estão preparando nesse meio tempo, já que houve um pedido de mais tempo para diálogo por parte dos deputados, para apresentar depois da eleição? É a renovação das alíquotas atuais do ICMS?
Olha, Rosane, a Assembleia está discutindo, como você mesmo destacou aí, o orçamento do próximo ano. Ele está na Assembleia com uma projeção de déficit de 8 bilhões de reais e pode chegar a 13 bilhões de reais esse déficit se o Estado tiver que fazer os aportes no Fundeb, entre outras ações. O que significa, para a população entender bem, quando a gente fala déficit, né, tanto eu falo de déficit para lá, para cá, o que significa que a conta não fecha em 13 bilhões de reais que faltariam ao Estado para cumprir os seus compromissos. É evidente que isso é uma situação muito grave. Não é um déficit que seja aumentado porque o governo aumentou despesas. Porque, pelo contrário, o nosso governo reduziu despesas. Nós conseguimos reduzir no primeiro semestre desse ano a despesa pública em 500 milhões de reais em relação ao mesmo semestre do ano passado. Então, a gente tem feito reformas, redução de custos da máquina importantes. Mas uma série de obrigações são impostas ao Estado, por exemplo, precatórios, né? Não é precatórios, é dívida que o Estado tem que pagar de decisões judiciais. Não é porque este governo aumentou despesa, é porque em governos passados alguma coisa não foi feita, alguma conta não foi paga, alguém entrou judicialmente, o Estado é condenado a pagar e o Estado tem que pagar. E os precatórios que o Estado tem deveriam ser quitados até 2024, e o Estado deveria aportar valores maiores do que ele aporta anualmente, hoje em torno de 600 bilhões de reais. Ele deveria aportar cerca de 3 bilhões de reais para tentar quitar isso até 2024, o que é absolutamente impossível nesse momento. O Fundeb foi uma decisão do Congresso recente agora de alterar a legislação, a Constituição, para dizer que o pagamento de aposentados não deve ser contabilizado como gasto investimento em educação. E aí essa fórmula sendo mudada na contabilização dos números, dos valores investidos, faz com que o Estado tenha que aportar também mais alguns bilhões de reais que ele não tem. É muito bonito no papel dizer, não pode gastar desse jeito. Tá bem, mas então da onde que sai o dinheiro? Porque eu continuo tendo que pagar aposentados. Vou parar de pagar aposentados, então, e colocar esse dinheiro na educação? Eu tenho que pagar os aposentados, o dinheiro não existe. Então, são as coisas como elas são resolvidas no Brasil, né? Faz uma lei, coloca na lei, faz desse jeito, e o dinheiro como é que resolve? Então, a oportunidade que a Assembleia tem de discutir o orçamento com esse déficit monumental é, sem dúvida nenhuma, a oportunidade de se discutir quais são as alternativas para esse déficit. O governo do Estado apresentou uma delas com a reforma tributária, uma forma de manter níveis de arrecadação suficientes para que não haja colapso nas contas públicas, mas de uma forma diferente, com uma melhor distribuição dessa carga tributária, tributando menos o consumo, mais o patrimônio, quem tem mais pagaria mais, quem tem menos pagaria menos. Foi a fórmula que nós apresentamos. Muitos deputados preferiram que se retirasse para se discutir melhor. Bom, então vamos ter a oportunidade da discussão agora da lei orçamentária como uma forma também, como um momento para receber das próprias bancadas, da Assembleia, quais as alternativas que enxergam para o Estado, para que nós possamos ter a manutenção de serviços. Se não, o Estado terá muita dificuldade de cumprir os seus compromissos. E aí não é o governador quem paga a conta, eu sempre disse isso. Quem paga a conta é o cidadão, seja porque o servidor vai receber mais atrasado, e aí serviços públicos vão se precarizar, porque a segurança pública vai se precarizar, porque hospitais passarão a receber também os seus pagamentos atrasados, e aí o serviço de saúde vai ser prejudicado. Quem paga a conta não é o governador, não é o síndico do prédio. Todo o condomínio paga a conta da falta do dinheiro, como eu já falei. Então vamos ter essa sequência de conversas, de diálogos, de debate agora na Assembleia, e isso culminará, talvez, numa apresentação de uma nova estrutura tributária, que não necessariamente será a simples prorrogação das alíquotas anteriores. Essa discussão vai se dar nas próximas semanas e nós queremos achar a convergência máxima possível com as bancadas para podermos apresentar algo que garanta para o próximo e para os próximos anos também, porque não é apenas para o próximo, é para o nosso último ano de governo, para os primeiros anos do próximo governo. Tem que se pensar em mais longo prazo a manutenção dos serviços públicos e não apenas o próximo ano.
Governador, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado, Rosane. Obrigado, Escola. Um bom dia a todos.